Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora acompanhando o clima. Da última vez que a gente conversou com a Morgana Almeida, lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Morgana alertava para uma condição de concentração de chuva, principalmente ali nos estados do sul do país, e que agora, nesse início de final de semana, essa chuva ficaria mais concentrada no Rio Grande do Sul. E, a partir da segunda-feira, uma nova frente fria avançaria, mantendo essa condição úmida para aquele estado. Vamos conversar então com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, que já está aqui comigo no telão, para saber dela se essas chuvas realmente se confirmam. Nesse momento, a chuva acontece, Morgana, lá no Rio Grande do Sul, e o que, que vem por aí, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, nesse momento está chovendo praticamente todo o Rio Grande do Sul, e em parte de Santa Catarina. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente já possa ver uma imagem de satélite com bastante nebulosidade, né? Principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Se a gente mudar aqui e pôr para uma imagem que associa a chuva, né? Que são esses triângulos e bolinhas, a gente vê que praticamente todo o centro-sul do Rio Grande do Sul está com chuva nesse momento. E, a partir de amanhã, essa chuva tende a se deslocar para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, Alexandre.
Mas vai avançar essa chuva? Ela continua subindo pelo continente ou não, Morgana?
Não, infelizmente não. O que, que a gente tem de previsão para amanhã? A chuva amanhã enfraquece, né? A gente vai ter um dia mais nublado com chuva, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra, do Rio Grande do Sul, no litoral norte, e em praticamente toda Santa Catarina, em partes do Paraná, principalmente a partir do período da tarde. Só que no domingo, o tempo já seca em toda a região sul do país. Praticamente só chove no domingo fraco na faixa leste, entre o sul da Bahia e o litoral de Pernambuco, e também nos extremos norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Na segunda-feira, a gente tem uma nova frente fria se aproximando da região sul do país, e aí sim a chuva volta principalmente para o centro-sul do Rio Grande do Sul. Aí já começam as mudanças, Alexandre.
Que mudanças, Morgana? Essa frente fria, ela traz chuva, mas ela avança? Ela vem para cá, para a região sudeste ou não?
Não, infelizmente tudo vai ficar na região sul do país. A gente vai observar que a frente fria ela vai trazer chuva no Rio Grande do Sul, praticamente como um todo, só que as temperaturas a partir da terça-feira já vão cair, porque na retaguarda dessa frente fria já tem uma massa de ar frio. Na verdade, o sistema ele vai se deslocar muito rapidamente. E na terça-feira a gente vai observar o que a gente chama de mínimas invertidas, é quando as temperaturas mínimas ocorrem no período da tarde e noite e não ao amanhecer, por conta da incursão aí dessa massa de ar frio. Só que, ao contrário do que normalmente acontece, não vai parar de chover na grande maioria, grande parte do Rio Grande do Sul. A chuva ela só vai cessar um pouco mais no extremo sudeste, mas no centro-norte continua chovendo na terça-feira e na quarta-feira os volumes até se acentuam, Alexander. O modelo extrapola um pouco mais aqui na quantidade de chuva, mas por conta da circulação desse sistema em superfície, principalmente por conta de um cavado na média troposfera, o tempo vai se manter chuvoso, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul, com maiores acumulados no nordeste do estado gaúcho.
Muito bem. Chuva e frio, então, a partir de terça-feira no Rio Grande do Sul.
Exatamente. Aí, na quarta-feira, o tempo já seca um pouco mais. E
essa frente fria vai para o litoral, então.
É, ela não consegue avançar para a região sudeste, né? Por conta que a massa de ar frio ela já empurra o sistema, e a gente vai ter também um resfriamentozinho, mesmo que leve, bem fraquinho, na faixa leste da região sudeste, pegando São Paulo, também o sul de Minas e Rio de Janeiro a partir de quarta-feira.
Quer dizer, a frente fria, a chuva, ela vai embora, mas a massa de ar frio, ela consegue avançar um pouquinho mais, então?
Sim, na região sul, a faixa litorânea ainda vai ficar chovendo, né? Por conta que essa circulação desse sistema ainda traz um pouco de umidade do oceano, mas o frio é que vai ser o destaque.
Tá, e a partir de quando começa a esfriar no sudeste?
A partir de quarta-feira.
Tá. Terça-feira chega no Rio Grande do Sul, frio e chuva no Rio Grande do Sul, a chuva passa, o frio continua avançando.
Exatamente. Na quarta a gente já tem uma leve queda aí nas temperaturas máximas na região sudeste.
Nada de preocupação, Morgana, em termos de geada, quedas bruscas de temperaturas, nenhuma mudança muito significativa em termos de temperatura?
Na região sul, a temperatura vai cair bruscamente na terça-feira. Na terça-feira a gente vai ter uma queda acentuada, na quarta as temperaturas vão continuar em declínio, e a partir de quarta, entre quarta e quinta-feira, tem chance de geada, mas ainda é bem cedo para a gente afirmar, por conta ainda dessa condição, dessa alta, jogando um pouco mais de umidade do oceano em direção ao continente.
Entendi. Pode ser que tenha geada, mas fica mais restrita ali ao Rio Grande do Sul.
Sim, principalmente ao extremo sul do Rio Grande do Sul.
Muito bem.
Mas na quarta-feira, quarta e quinta.
Agora, no sudeste, como é que fica a temperatura?
A temperatura tende a cair um pouco mais, principalmente as mínimas, ao amanhecer as máximas não devem se elevar tanto. Eu vou até mudar aqui o mapa, Alexandre, para que a gente possa ver a previsão de temperatura no modelo. Um segundo. Então, a partir do dia 5, a gente já tem as máximas um pouco menores na faixa leste aqui, entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E isso também persistindo para quinta-feira. As temperaturas mínimas, principalmente, tendem a diminuir um pouco mais, né, a partir do dia 5.
Ah, agora a gente já consegue ver, então. Mas esfria mais nessa faixa do sul e leste, centro-leste do sudeste, né, Morgana?
No interior mesmo, principalmente na porção oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, não esfria tanto, Alexander.
Tá, mas chega até a Bahia, tá, é isso mesmo? Derruba a temperatura por lá também?
É um pouco, porque o sistema de alta pressão, eu até mudei aqui o mapa, né? A crista, como a gente fala, o termo técnico, ela consegue avançar um pouquinho mais. Mas nessa época do ano a gente já tem registrado temperaturas relativamente baixas, não só na Bahia, mas também no Tocantins, sabia? Na região do Jalapão.
Você tinha falado, tinha comentado, né, do clima mais frio lá no Jalapão, né?
A gente pode até checar no nosso mapa aqui temperaturas mínimas registradas hoje. Você ainda não está vendo porque o mapa ainda está carregando. Demora um pouquinho. E eu tenho que compartilhar novamente.
Mas não é nenhuma mudança drástica, né, Morgana, que possa trazer algum tipo de preocupação, não, né? É uma condição, digamos, normal para a época, né?
É normal para a época do ano. Nenhuma mudança tão significativa que venha a trazer algum impacto aí, principalmente para o produtor rural.
Muito bem. Agora, aquela secura no meio do Brasil ali continua?
Continua. A gente tem uma condição de tempo seco se mantendo para o final de semana e ao longo de toda semana que vem principalmente Goiás, Mato Grosso, Tocantins, no período da tarde, com umidade relativa do ar abaixo aí dos 30%, o que traz também uma preocupação, porque a qualidade do ar também fica bem prejudicada, né, Alex?
Com certeza. Esses mapas que você está mostrando...
Deixa eu só ver o que, é que você está vendo. É isso, exatamente isso, é a previsão da umidade relativa do ar no período da tarde, por exemplo, para o domingo. A gente continua com porção bem seca na região central do país, ali também descendo para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na verdade, e essa condição se mantendo até segunda, terça-feira. A gente não tem aí nenhuma mudança significativa no interior do continente.
E se a gente olha aquele mapa de mais longo prazo, alguma mudança expressiva, Morgana?
O que mudou da nossa última conversa é que eu me recordo que os dois períodos, né, até mais ou menos meados de julho, o modelo americano colocava um pouco mais de chuva no sul do país.
Sul do país, verdade, verdade. Dá uma secada agora, né?
Exatamente. Ele coloca um pouco mais de chuva até o dia 7, né, que seria até semana que vem, quando a gente está vendo que a frente fria vai passar a partir da segunda, a alta, né, fria vai continuar atuando na região, mas apesar disso, vai trazer um pouco mais de umidade, fica aquela chuva mais estratiforme, só que depois do dia 7 tem uma tendência de secar um pouco mais.
Muito bem. E essa condição chuvosa lá para o norte continua firme, hein?
Sim, muita chuva ainda no extremo norte do Amazonas, em Roraima, né? A chuva persiste também na faixa leste da região nordeste.
Muito bom. Morgana, tem pergunta aqui do Samuel de Sabáudia. Morgana, já faz um tempinho que não chove aqui no norte do Paraná. Quando essa chuva pode voltar? Será que nesse mês ainda? O trigo já vai começar a sofrer.
Pois é, a situação do Paraná está bem complicada, porque a chuva ela não consegue avançar até o norte do estado. Se a gente for olhar a previsão, por exemplo, para amanhã não deve chover no norte do Paraná, apesar de ter previsão principalmente para o centro-leste. No domingo, o Rio Grande do Sul seco como um todo. E a partir da semana que vem, mesmo com esse sistema se deslocando, tudo ainda fica muito confinado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente. Então, para o Paraná e especialmente para o norte, é uma condição realmente bem, bem mais seca.
E previsão de geada para o norte do Paraná?
Não, não tem previsão de geada para o norte do Paraná, até pelo menos semana que vem, por conta aí que esse sistema ele causa o declínio de temperatura, mas ainda deixa uma condição mais nublada e os ventos relativamente mais intensos. A gente precisava de ter um sistema um pouco mais forte para que ocorresse geada no norte do Paraná.
E ele pergunta, no mês, nesse mês de julho, será que dá para saber? A geada é muito difícil de prever com tanto tempo de antecedência, né, Morgana?
Pois é, a gente está com essa expectativa que a partir da segunda quinzena de julho entre aí um sistema polar mais frio, só que a gente tem que analisar e esperar com um pouco mais de cautela.
Muito bem. Tá, então, são as informações lá do INMET, trazidas pela Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. A Morgana está mostrando aqui para a gente o site do INMET. Quem quiser mais informações, tem as informações lá para serem visualizadas. O endereço é, Morgana?
www.imet.gov.br.
Muito bem. Tem várias informações lá interessantes, legais de serem acompanhadas. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A Morgana está saindo de férias rapidinho, são 15 dias de férias aí, mas o Mamedes vai ficar aqui com a gente trazendo, atualizando essas informações. Bom descanso para você, Morgana, e volte aí com gás total aí para a gente trazer mais detalhes da previsão na sua volta aí das férias, tá bom? Aproveita as férias, descansa.
Tá joia, Alexander. Muito obrigada e até a volta.
Até a próxima. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.